A Janela do Coração. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Lucas, capítulo 15, versículo 21. O pai observou as costas do filho. Observou as costas do filho que partia de casa. Ele sabia que estava indo em direção ao buraco do sofrimento. Por isso, ele viu aquele sofrimento também se aproximando do seu coração. Mas sem outro jeito, teve que deixá-lo partir. O filho viu o peito do seu pai. O peito caloroso que vinha correndo abraçá-lo. Sentindo o coração do seu pai idoso que o abraçava, pensou: Eu fiz esse coração doer. A mim, que estava jogado, sem nenhuma utilidade, correndo ele veio me abraçar. O único sangue caloroso. O filho se encontra com o rosto abraçado nos maiores braços deste mundo. Olá, hoje vamos começar mais um Janela do Coração. Vocês acabaram de ouvir Jesus Love Me, tocado pela violinista Sun Nil Han, a primeira canção da Janela do Coração do mês de maio. É uma canção que parece penetrar mais no coração devido à melodia delicada do violino, não é? Dando continuidade, hoje entraremos em Romanos capítulo 2. Por meio de Romanos capítulo 1 da vez passada, falamos sobre o justo que vive pela fé. E estamos curiosos de como Deus fará decidirmos o coração mediante o capítulo 2. Então, hoje também falaremos de Romanos com o evangelista Carlos. Olá, evangelista, tudo bem?
Olá a todos, tudo bem? Quanto tempo, né? E estamos nos encontrando mais uma vez aqui no programa Janela do Coração.
Sim, evangelista, muito obrigada pela sua participação conosco. E hoje nós vamos começar com o estudo de Romanos, capítulo 2. Vamos começar então com a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela fala sobre o julgamento de Deus e o julgamento do homem. Em Romanos capítulo 2, começa falando: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Daí em diante, fala sobre o aviso do juízo de Deus. Há uma grande diferença do julgamento de Deus e do julgamento do homem, não é?
É sim, Luciana. Bom, logo no versículo 2, a gente pode ver que está escrito: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, no versículo 1, ele continua aqui: porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então, o julgamento de Deus é bem diferente do julgamento do homem. O homem julga pela aparência, pelo que ele enxerga, e Deus julga segundo a palavra. Aqui está escrito a verdade. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que nós podemos entender por essas palavras? Que Deus deseja o arrependimento a todos. Mas as pessoas, enxergando o que elas veem, por causa do conhecimento do bem e do mal que foi plantado ali em Adão, então elas desprezam o conhecimento da verdade, e elas, se considerando pessoas boas, elas pensam que estarão isentas do juízo de Deus. Mas Deus, aqui na Bíblia, está dizendo que Deus julgará todos, independente, seja judeus, seja gentios. Então, Deus vai julgar segundo o procedimento de cada um.
Evangelista, então nós podemos falar que nós julgamos pelo que nós vemos, conforme as obras, conforme as atitudes, porém o julgamento de Deus é baseado somente na palavra, é isso?
Isso. Então, Luciana, então, por isso o apóstolo que recebeu o coração de Deus escreveu: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, se você confiar no seu julgamento, você receberá a condenação. Estará destituído da glória de Deus sem misericórdia. Mas Deus deseja dar o quê? A graça. Deus deseja que todos creem no Evangelho. O apóstolo Paulo diz no versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui? O evangelho por meio de Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas pensam que Deus vai julgar conforme as suas atitudes, comportamentos. Mas Deus vai colocar a régua do evangelho, vamos dizer assim. Ah, se ele creu no evangelho, ou se ele viveu segundo as leis, segundo as obras.
Ah, então podemos dizer que Deus queria, Deus quer que nós, assim como diz na Bíblia, tanto judeus quanto gregos eram culpados, mas o que a régua é o evangelho, independente das minhas atitudes, isso?
Isso mesmo, independente das suas atitudes, ou se você é judeu, ou se você é gentil, Deus vai julgar todos, se creu no evangelho ou não, se viveu pela fé ou não.
Certo. Então, aqui, o apóstolo Paulo fala que Deus retribuirá a cada um. Para uns, glória e vida eterna, para outros, ira e indignação. E naquele dia, Deus julgará os segredos dos homens. Eu penso que nós devemos conhecer exatamente sobre essa parte antes do dia do juízo, evangelista. Por favor.
Então, Luciana, vamos ver por parte. Todos devem conhecer o conceito de Deus para lhe dar a salvação. Você concorda?
Plenamente.
Então, todos deveriam um dia se perguntar: eu serei justificado ou condenado? Eu receberei a glória e vida eterna ou a ira e a indignação? Então, as pessoas não pensam sobre isso. Então, elas por frequentarem a igreja, se acharem pessoas boas, por elas se acharem, não faço tantas maldades, eu pequei, mas meus pecados não são graves. Então, elas confiam nessas coisas, mas sem consultar realmente a Bíblia, sem procurar saber o coração de Deus.
Evangelista, aqui, em uma parte de Romanos, fala tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Pode nos explicar o que é fazer o bem e o que é fazer o mal, então, diante de Deus?
Então, o conceito de bem e do mal começou a existir depois quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, todos já nascem com isso. Mas, então, as pessoas acreditam, eu estou fazendo bem. Eu estou fazendo mal. Então, eu estou com pecado. O apóstolo Paulo, a gente vai ver lá em Romanos capítulo 7, que ele pensou também que ele fazia o bem, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Então, o conceito de Deus, de bem e do mal, é se a gente reconhecer a nossa pessoa e crer no evangelho. Aceitar Jesus Cristo, isso que é o bem para Deus. Crer no que ele fez por nós, porque na verdade nós não temos capacidade de fazer o bem. Nós só podemos fazer o mal. Desde em Gênesis já aponta que o nosso coração é continuamente mal. Então, o que é bem para Deus? É a gente ter arrependimento e crer no que ele já preparou para nós.
Entendi, evangelista. Então, a vingança de Deus, a ira de Deus, ela virá, no caso, aqueles que não creram no evangelho, não aceitaram a verdade. O coração endurecido que se fala aqui é referente a crer no evangelho, na verdade de Deus ou não, isso?
Isso, o que é essa verdade? Que Jesus Cristo, o que é essa verdade? Que Deus amou o mundo, enviando seu Filho unigênito para salvar a todos. Mas muitos não creram, infelizmente. Então, esses receberão o juízo de Deus. Esses não terão misericórdia, não receberão a misericórdia.
Certo, evangelista. Bom, assim como o apóstolo Paulo disse aos judeus, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, escutando essa frase é praticamente uma declaração de guerra. Continuamente ele fala como se estivesse fazendo uma proclamação. Eu penso que na época, maior e mais importante que tudo para os judeus eram as leis, mas as palavras do apóstolo Paulo viraram do avesso o coração que eles tinham de que estavam servindo bem a Deus, não é?
Sim, é verdade. É assim, Luciana. Paulo, depois da sua conversão, começou a combater fortemente os pensamentos dos judeus, que acreditavam que estavam cumprindo os mandamentos, e por isso se consideravam melhores e superiores daqueles que não seguiam as leis. Então, os judeus desprezavam qualquer pessoa que desconhecia os mandamentos. Eles se achavam melhor do que os outros povos, porque se consideravam obedientes às leis de Deus. Mas Paulo, enfurecido, queria continuamente tirar a máscara deles, de boas pessoas, de religiosos, mostrando que o interior do coração deles estava corrompido, apodrecido. Então, que eles estavam também sujeitos ao julgamento de Deus, tanto quanto aqueles que não conheciam as leis.
Evangelista, eu penso que nós realmente escutando isso, surge um certo temor, não é? Principalmente porque diz que no dia, do juízo, Deus há de julgar, na verdade, os segredos dos homens. Então, aqui também fala, né? Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, podemos concluir que não tem nada a ver com o que nós fazemos exteriormente, mas será sim sobre o coração que os judeus não tinham de seguir a lei, somente de pegar essa lei para julgar os outros, isso? E não faziam a própria avaliação do seu próprio coração diante de Deus.
É isso mesmo. Então, o apóstolo Paulo queria que eles enxergassem o coração deles diante de Deus, que eles também eram pecadores e eles tinham que receber a graça. Eles queriam cumprir as leis, mas ninguém pode cumprir as leis. Então, o apóstolo Paulo, ele estava mostrando que por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar, salvar todos, inclusive os próprios judeus. Mas eles continuamente não queriam aceitar e ficavam julgando, desprezando as pessoas.
Perfeito, evangelista. Bom, continuando nesse tópico sobre a lei, vamos explicar um pouquinho mais, por favor, nos especifica um pouquinho mais. Ela continua com a história da circuncisão. Fala sobre a circuncisão superficial e a circuncisão do coração. Primeiro, acho que precisamos especificar exatamente o que é a circuncisão, por favor. Brevemente, você pode nos explicar qual é o ato da circuncisão? No Antigo Testamento, qual foi a importância da circuncisão? O que simboliza isso para os judeus, para que nós possamos entender um pouquinho melhor por que que o apóstolo Paulo fez uma ressalva tão grande sobre a circuncisão superficial e a circuncisão do coração, porque essa parte é um pouquinho difícil de entender.
Bom, vamos ver com calma. Tem dois tipos de circuncisão. Falar aquela que é a superficial, que é a na carne, e a circuncisão no coração. O que é isso? Então, o primeiro, circuncisão superficial, ela se refere ao ato dos judeus cumprirem a lei que Deus deu através de Moisés de cortar o prepúcio do pênis da criança no oitavo dia. Então, os judeus se gabavam por eles guardarem essa lei. E mais o apóstolo Paulo, ele exortava eles continuamente, dizendo que, para Deus, é de maior valor a circuncisão feita no coração. Então, vamos entender um pouquinho melhor por que Deus estabeleceu a circuncisão na carne. Isso aconteceu em Abraão, com um ato de aliança que Deus fez com Abraão. Então, depois de Abraão, os dependentes, os escravos, eles poderiam fazer parte também dessa aliança de Deus, cortando-se o prepúcio do homem. Assim, ele fazia parte pela fé. Então, este é a verdadeira circuncisão. É um ato de fé. Carne, né?
Sim. Então, evangelista, circuncisão e incircuncisão. Tem a circuncisão da carne e a circuncisão do coração. Você pode nos explicar, então, a circuncisão do coração?
A circuncisão no coração é no sentido figurativo da palavra. Deus quer que o seu povo o sirva de coração, não pela obrigação das leis. Quando na Bíblia se refere aos incircuncisos, são aquelas pessoas que desprezam a palavra de Deus de coração endurecido. Então, circuncidar o coração significa abandonar o seu caminho, negar a si mesmo e servir a Jesus Cristo que morreu na cruz para nos justificar. Aqueles que circuncidaram o coração receberam pela fé a nova aliança que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Eis que jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Esses passam a ser filhos da fé, como foi Abraão.
Perfeito. Por isso, agora sim, lendo, podemos entender no versículo em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo enfatizava em dizer, porque não é judeu o que é exteriormente, nem da circuncisão o que a é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no seu interior, e a circuncisão a que é do coração e no espírito. Perfeito, podemos ter uma grande felicidade, um grande alívio, porque não somos judeus, né? Pela carne não somos judeus, somos gentios, mas pela fé podemos glorificar e louvar o Senhor, porque Deus permitiu a graça de recebermos a circuncisão do coração.
É isso mesmo, Luciana. Então, o apóstolo Paulo, ele encerrou Romanos capítulo 2, dizendo que os verdadeiros judeus, aqueles que são filhos de Deus, pela fé, são os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que fizeram a circuncisão do coração, pela fé no Espírito, não segundo a lei.
Por meio de Romanos capítulo 2, o que o apóstolo Paulo mais desejou nos transmitir?
Paulo, ele abre os nossos olhos, nos chamando a atenção que todos os homens estarão um dia diante de Deus. E Deus não nos julgará conforme o que pensamos. Não julgará conforme o conceito dos homens, mas sim conforme o conceito da verdade, que é a palavra de Deus, o Evangelho. Por isso, o que é mais importante é reconhecer que jamais podemos nos tornar justos diante de Deus pelas obras da lei, e todos nós carecemos da graça de Deus.
Perfeito, sim. Hoje, por meio de Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo desejou nos transmitir, então, que estaremos diante de Deus e diante do juízo. O juízo de Deus e o nosso juízo é totalmente diferente. Nós julgamos, assim como os judeus, nós julgamos pelas atitudes, mas Deus, ele julga em conformidade com o Evangelho. E que todos nós estaremos diante dele, ele vai descobrir todos os segredos dos homens mediante o Evangelho de Jesus Cristo, como ele se refere carinhosamente ao meu Evangelho, conforme o apóstolo Paulo falou, não? Também sobre a circuncisão, é circuncisão do coração, não necessariamente é a circuncisão da carne, e que Deus considera também. Não é judeu o que é na carne, não é circunciso o que é na carne, mas sim o que é do pelo coração, que louva a Deus pelo coração, que aceitou a verdade de Jesus Cristo. Isso?
É isso mesmo. Espero ter contribuído com este estudo de Romanos capítulo 2. Agradeço. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.
Certo. Muito obrigada, evangelista. Foi muito agradável. Foi muito agradável esse tempo. Na próxima semana nós entraremos em Romanos capítulo 3. Eu agradeço também aos ouvintes, peço que nos aguardem até a semana que vem. Muito obrigada ao evangelista Carlos da Igreja de São Paulo por mais um dia conosco. Obrigada. Escutaremos a canção do coral Graças, a hora da minha oração, da soprano Jin Yang Park. E eu estarei de volta na segunda parte em breve.
Yo. 하시니 내가 부족함 없도다. 푸른 초장에 누이시며 나를 쉴 만한 물가로 오 주께서
da minha oração, soprano Jin-Yang Park. Segunda parte do programa, Isso Não É Nada, com o evangelista Elbert. Após ter recebido a salvação, escuto muito de que devemos viver obtendo a vitória. Embora eu saiba disso, mas na prática não dá muito certo. Especialmente no meu caso. Tem muitas vezes que eu penso em visitar alguém especial ou algum lugar específico, mas... Recebido a salvação, escuto muito de que devemos viver obtendo a vitória. Embora eu saiba disso, mas na prática não dá muito certo. Especialmente no meu caso. Tem muitas vezes que eu penso em visitar alguém especial ou algum lugar específico, mas... Sempre nesses momentos me surge um outro pensamento no fundo do coração. Ah, eu vou depois que eu terminar o que eu estou fazendo. Ou Eu devo pelo menos terminar o que eu comecei. Não é certo eu fazer isso primeiro? E continuando aquilo que eu estava fazendo, acabo me esquecendo daquele coração de fazer uma visita. Então eu vejo que sempre vivo perdendo nessa parte. Mas como eu faço para vencer? E também tenho curiosidade de como outras pessoas reagem nesses casos. Bom, vejo que essa pessoa tem um coração muito precioso de cuidar dos membros da sua igreja. Porém, acho que ela tem dúvidas de como colocar esse coração em prática. Então, vamos esclarecer essa dúvida com o evangelista Elbert, da Igreja da Zona Leste. Oi, evangelista, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco novamente.
Olá, Luciana, como que você está? Olá a todos ouvintes da Rádio Jerusalém, é um prazer estar novamente aqui no Janela do Coração.
Então, vamos lá, evangelista. Uma vida vitoriosa. Escutamos com frequência que o cristão vence em todas as coisas, mas falamos que obtivemos a vitória quando vencemos o adversário.
Sim, é verdade, né? Eu mesmo lembro do tempo de faculdade, quando chega nos últimos anos, é que a vida fica mais corrida, né? Quando nós preparamos currículo, já pensamos no estágio, pensamos o que vai fazer, e não é fácil mesmo, não.
Então, quando surge no coração dessa irmã de fazer uma visita, mas acaba seguindo tais pensamentos como: ah, eu vou terminar isso primeiro, eu tenho que terminar o que eu comecei a fazer. Isso significa que ela não poderá vencer, evangelista?
Bem, não necessariamente, né? Quando surge um coração dentro de nós, né, nós temos que ter a clareza primeiro. Ah, esse coração vem de mim ou vem de Deus? Eu vejo muitas pessoas que agem pensando que é o coração de Deus, mas no final é um próprio impulso do seu coração. Sabe, nós temos que ter realmente o servo de Deus perto de nós, porque nós não conseguimos distinguir isso com clareza. Às vezes parece que é um bom coração. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porém, a pessoa, seguindo esse bom impulso que está em seu próprio coração, no final acaba fracassando. Eu já vi isso diversas vezes. Parece que está seguindo a vontade de Deus porque está fazendo algo bom. Mas, independente se aos nossos olhos é algo bom ou não, nós temos que ter o servo de Deus perto de nós, porque ele tem essa capacidade de distinguir. Essa irmã, sim, ela pode ter tido esse coração: ah, eu tenho que ir lá visitar. Mas esse coração, se surgiu dela mesmo, do seu próprio ser, do seu próprio coração, essa irmã, ela tem que desconfiar disso. Por mais que pareça ser bom, se veio de si mesmo, não é bom. A Bíblia fala que a árvore boa, ela não tem como dar maus frutos, mas a árvore má não tem como dar bons frutos. Nós somos árvores má. Então, de nós não tem como sair algo bom. Por mais que seja bom aos meus olhos, aos olhos de Deus, pode ser algo totalmente mal. Então, tem que ter essa distinção. Então, tem que ter essa distinção. Esse pensamento veio de mim ou veio do coração que eu tive ao escutar a orientação de Deus, ao escutar a orientação dos servos de Deus, ao escutar a palavra? E isso é o mais importante. Por mais que seja bom aos meus olhos, pode ser ruim aos olhos de Deus. Essa irmã, sim, ter o coração para poder visitar os irmãos é precioso. Mas até que ponto isso veio da carne dela ou isso veio realmente do coração de Deus? Essa irmã, ela tem que pensar nisso. Ela pode até deixar as coisas que ela tem que fazer e seguir isso. Aí eu vou lá visitar. Mas se isso não veio de Deus, então com certeza ela vai encontrar com algum problema, vai encontrar com algum fracasso, porque quando nós seguimos o pensamento que surge da nossa carne, o final não é bom. Pode ser que ela indo visitar com o seu próprio impulso do seu coração, nossa, vai acabar piorando todas as coisas. Realmente, essa irmã, ela tem que perceber isso. Ah, de mim, se da minha carne, não tem como sair coisas boas. Por isso eu preciso receber condução. Recebendo condução, aí sim nós podemos ter a certeza. Ah, esse é o caminho de Deus. Ah, essa é a vontade de Deus. E seguindo isso, terá a vitória no final de tudo.
Mas será que não devemos também terminar o que nós estávamos fazendo? Ou seja, começar e terminar o que estávamos fazendo? Então, surgindo esses corações e indo visitar, a gente deixa o que estava fazendo pela metade. Então, isso é vencer?
Sim, né? Nós podemos deixar, né, isso de lado, a situação, ou o que está fazendo de lado, para seguir a orientação de Deus. É, nós ficamos presos na situação. Ah, nossa, como eu vou fazer? Como isso vai se resolver? Tenho tantas coisas para realizar, mas tem essa vontade de Deus que está me empurrando para poder fazer algo diferente. Se é Deus que está conduzindo, nós devemos crer que não somente ele está falando para a gente fazer algo, mas que ele já preparou tudo na sua frente. Na Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um versículo que todo mundo conhece. Fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? Quando nós seguimos a vontade de Deus, seguimos a vontade dos servos de Deus, deixamos as nossas coisas de lado, aquilo que nós temos que realizar de lado, né? Para poder seguir essa vontade, nós podemos ter a certeza que Deus, ele não vai somente falar para a gente largar as coisas, porém, ele vai dar um novo caminho. Ele mesmo vai pegar e vai resolver todas essas demais coisas. Sim, eu tenho que fazer bastante coisas, eu tenho que resolver muitas coisas, mas quando eu deixo de lado para seguir a vontade de Deus, não é que eu estou largando de mão, mas e eu estou deixando para que Deus resolva isso por mim enquanto eu sigo o caminho dele. Sabe, quando a irmã ela perceber isso, o coração dela não vai ficar preso na situação em que ela está vivendo. Ela ainda não percebeu que quando nós seguimos o coração de Deus, ele cuida de nós. Ele que vai preparar, vai resolver todas as coisas. Não é que ele vai estar lá fazendo o trabalho dela, mas quando ela voltar, ela vai ver que Deus concedeu a graça para ela. Então, nós devemos pensar e refletir sobre isso. É vontade de Deus? Então, por mais que eu tenha algo aqui do meu lado, Deus vai cuidar disso. Ah, eu tenho a minha situação, tenho a minha família. Se nós deixarmos essas coisas para seguir a vontade de Deus, Deus ele vai cuidar de tudo. Eu mesmo, quando eu entrei no seminário, a minha família ela estava passando por algumas situações onde precisava de mim por perto. E eu fiquei preso. Nossa, eu vou deixar tudo, vou deixar meu emprego, vou deixar minha família para poder seguir a vontade de Deus, para poder seguir, né, o evangelho e entrar no seminário. Eu fiquei preso nisso, na verdade. Mas, seguindo, eu somente fechei os olhos e fui. Seguindo a vontade de Deus, eu pude ver que Deus cuidou de tudo. E no final, pude testemunhar. Deus cuidou da minha família, Deus cuidou dos meus irmãos e nada deu errado. Na hora, sim, fiquei preso, parecia que tudo ia fracassar, porém Deus cuidou de tudo. Quando nós deixamos algo para seguir a vontade de Deus, Deus ele se responsabiliza. Por isso, nós podemos seguir a vontade de Deus tranquilos, sabe, com paz no nosso coração, crendo que não é deixar de lado, mas é deixar nas mãos de quem realmente pode conduzir tudo e permitir a graça.
Seria muito bom se esse coração de fazer uma visita durasse mais tempo. Assim poderíamos ver um tempo para visitar após terminar aquilo que fazíamos. Mas não sei por que esse bom coração desaparece tão depressa como a neblina.
É verdade. Quando nós ficamos nesse conflito e acabamos deixando para depois, rapidamente desaparece. Seria bom se durasse mais. Mas por isso temos que ter essa sensibilidade. É a vontade de Deus? Então vamos seguir. Não é a vontade de Deus? Então deixa de lado.
Evangelista Elbert, você também já teve essa experiência? Ou você já teve uma experiência como essa de conflitar entre o seu coração e o coração que Deus te deu?
Sim, já passei muitas experiências a respeito disso. Bem, no ano passado, por exemplo, eu passei por uma situação semelhante. Todos os anos, na nossa igreja, nós fazemos uma escola bíblica para as crianças durante as férias do meio do ano. E ano passado, nós estávamos planejando em fazer essa escola bíblica, só que o pastor, ele falou assim, olha, vamos fazer na igreja sede primeiro e depois você pode fazer na sua igreja. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Lá na igreja sede é uma igreja maior, tem mais condições e estávamos preparando. Só que preparando lá, decidimos mudar a programação para um acampamento de crianças. Decidimos mudar a programação para um acampamento de inglês para as crianças. E foi ótimo, todo mundo gostou, foi durante 2 dias, o dia inteiro. Só que o pastor, ele falou, Elbert, realmente a programação foi muito boa, então vamos fazer a mesma programação na sua igreja. Eu pensei, sim, vamos fazer, mas teremos que adaptar, porque a igreja da Zona Leste não é uma igreja grande, não tem tanta condição. E também estávamos um pouco apertados naquele tempo, então não dava para fazer uma programação de um dia inteiro. E eu pensei, vamos fazer então só metade do dia, só o período da tarde. Né? Então ali não vai precisar gastar tanto, vai ser bom. Mas o pastor ele disse, não, tem que fazer igual a programação da igreja sede. Eu pensei, sim, podemos pegar, mas podemos adaptar também. Porque no meu coração eu estava preso na situação que eu estava vivendo. Estava preso a não ter uma condição favorável àquele tempo. Por isso, na verdade, eu não queria seguir a orientação do pastor. Achava que seria um fardo, que não iria dar certo, e dentro de mim não queria aceitar. Mas o pastor ele falou fortemente, Elbert, tem que fazer igual. Tem que começar de manhã e vai até o final da tarde. E eu pensando, nossa, para crianças então vai ter que ter um lanche pela manhã, vai ter que ter almoço, um lanche também antes de ir embora. E nós não temos condições. Como que poderemos fazer isso? Mas, negando o meu pensamento, eu falei, tudo bem, se é o servo de Deus que está falando, eu vou seguir. E decidi fazer conforme a orientação do pastor. Sabe, não dá para explicar muito bem como que foi, mas naquela semana não tinha nada. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos alimentos. Como que poderíamos alimentar as crianças durante 2 dias inteiro? Porém, Deus foi abrindo todas as portas. todos os lugares dava doações para nós, né, traziam coisas e, no final, sobrou muitas coisas. Eu lembro que teve um dia, uma das crianças que estava, né, comendo, né, um cachorro quente que havíamos preparado, eu perguntei assim para ela, olha, você comeu bem? Ela falou assim, tio Elbert, eu já comi 7. Eu até me assustei. Realmente, não tinha condições para poder fazer aquele acampamento de crianças, mas negando o meu coração, negando aquilo que eu achava, que parecia que não ia dar, que não tinha condição, negando isso tudo, eu pude aceitar o coração do pastor. E ali eu pude ver que Deus já tinha preparado todas as coisas. Realmente, nós temos esse conflito, mas quando decidimos pelo coração de Deus, Deus provê tudo.
Então, no final das contas, vencer não é seguir o meu pensamento, e sim o coração que Deus nos dá. Mas como podemos distinguir entre o meu pensamento e o coração que Deus me deu para segui-lo?
É uma ótima pergunta. Sabe, nós não sabemos distinguir muito bem, né, a diferença entre o meu coração e o coração de Deus. E uma vez eu estava conversando com o pastor Marcos de Porto Alegre, e ele me explicou algo bem simples. Eu estava falando com ele, pastor, como que faz para poder distinguir quando é o meu coração, quando é o coração de Deus? Qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus? Eu não sei distinguir exatamente. Ele falou, Elbert, é muito simples, tem um método infalível. Eu falei, ah, qual é, pastor? Ele disse assim, geralmente, aquilo que é a vontade de Deus, a nossa carne não quer. Né? Nós não conseguimos aceitar de imediato, não conseguimos entender, criar um grande conflito dentro de nós. E ele falou, e isso é bíblico, porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são iguais ao nosso. Ou seja, é algo que é diferente, que traz um conflito. Não conseguimos aceitar ou entender de imediato. Então, aquilo que para mim a carne é fácil de entender, que não tem nenhum conflito, ele falou, aí você deve desconfiar se isso realmente é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela sempre vai trazer um conflito, sempre vai ser algo que não combina comigo. É, quando eu olho na minha vida espiritual, realmente, toda vez que Deus queria conduzir meu coração, ou quando Deus, né, queria me levar para a fé, sempre foi algo que trouxe conflito ao meu coração. Realmente, se para você não consegue aceitar, não consegue entender, pode ter certeza que ali tem a vontade de Deus.
Por último, evangelista, peço uma palavra de força para que essa irmã viva obtendo a vitória dentro do Senhor daqui em diante. É, realmente, muitas vezes eu também já me peguei nesse coração de seguir, começar um coração ou começar uma atividade, ter um coração de evangelizar, ou muitas vezes conversar com um irmão, se preocupar com a vida espiritual, porém, muitas atividades e muitos afazeres impedem de fazer esse coração que Deus deu, seguir esse coração que Deus deu, porém, continuo, sigo fazendo aquelas atividades, mas conforme o evangelista falou, nós vamos recebendo o coração de Deus e assim podemos continuar de onde nós paramos. Isso é muito gratificante diante de Deus.
Irmã, realmente é difícil para nós poder distinguir entre o nosso coração e o coração de Deus. Não conseguimos ter essa clareza dentro de nós. Por isso, precisamos ter os servos de Deus ao nosso lado e viver em comunhão com eles. Assim, a nossa mente, ela vai ser guiada pela palavra de Deus. e podemos ter a certeza que ali terá a vontade de Deus. Não precisa se preocupar se estou fazendo certo ou errado. Se preocupa primeiro em estar em comunhão com os servos de Deus. Assim, você pode ter a certeza que Deus estará conduzindo o seu coração. Quando Deus mostrar a vontade dele, irmã, siga, não se preocupe, porque ali está a vontade de Deus e Deus vai cooperar tudo para o bem. Amém, irmã? Estarei orando por você e eu espero que Deus possa sempre conduzir a sua vida para um caminho de bênção e paz.
Muito obrigada, evangelista Elbert, por esclarecer todas essas questões e tirar o coração dessa irmã da condenação. Obrigada, até a semana que vem. Teve uma vez que eu vi o desenho do Filho Pródigo de Rembrandt. Dizem que esse desenho é uma arte incompleta de 10 anos antes do falecimento do mesmo. Podemos ver as costas do filho, ajoelhado e abraçado pelo pai, e um dos pés sem um dos sapatos, os pés que haviam partido do pai. Porém o pai, os pés descalços e rachados, voltados para os seus braços, devem ter sido os pés mais preciosos desse mundo. Vamos ouvir a música tocada pelo coro de instrumentos do Coral Graças, In mir kleinen Leib. É uma música na qual podemos sentir como se fosse o suave brilho da lua por intermédio do som instrumental de piano e do conjunto. Eu espero que vocês possam começar uma semana abençoada ouvindo esta música. Até agora com vocês, foi Luciana Quevedo, da Janela do Coração.
The love I give to you, our Lord, more than the simple words I try to say. I only live to love you more each day.
More than you ever know, my arms long to hold you so, my life.
Maybe in your keeping, waking, sleeping, laughing, and always is a long, long time. But far beyond forever, you be mine. I know I never lived before,
and my heart is very sure
no one else could love you more. Hold you so, my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing.